Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Ninar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em 1859. Sou. A Origem das Espécies por Meio de Seleção Natural é uma obra de ciência natural e história intelectual que formulou uma explicação abrangente para a transformação das espécies ao longo do tempo. Charles Darwin sustenta que os seres vivos descendem de ancestrais comuns e se diversificam gradualmente, em vez de terem surgido de forma fixa e independente. Seu mecanismo central é a seleção natural. Indivíduos de uma população apresentam variações herdáveis, e algumas delas favorecem a sobrevivência e a reprodução em determinadas condições. Ao se acumularem por muitas gerações, essas diferenças podem alterar populações e contribuir para a formação de novas espécies. O livro não é um manual moderno de genética, campo que Darwin não conhecia em seus fundamentos posteriores, mas um longo argumento baseado em criação doméstica, distribuição geográfica, fósseis, anatomia comparada e observações da natureza. Seu propósito é mostrar como fatos dispersos da história natural podem ser integrados por uma teoria de descendência com modificação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a variação entre indivíduos como matéria-prima da mudança evolutiva, Darwin inicia seu raciocínio pela variação observável em organismos domesticados. Criadores de pombos, cães, plantas e animais de criação conseguem, ao escolher repetidamente quais indivíduos se reproduzem, acentuar características já presentes nas populações. Essa seleção artificial fornece ao autor um modelo concreto se a escolha humana pode produzir mudanças perceptíveis ao longo de gerações. Processos naturais também podem preservar diferenças sem a intervenção de um criador. A passagem da domesticação à natureza é decisiva, pois Darwin argumenta que a variabilidade não é uma exceção produzida pelo cativeiro. Populações selvagens também diferem entre si internamente, ainda que essas diferenças sejam frequentemente sutis. Ele questiona, assim, fronteiras rígidas entre variedade e espécie, defendendo que muitas classificações representam graus de diferença acumulada e não divisões absolutas na natureza. A relevância desse ponto está em deslocar a explicação biológica do indivíduo isolado para a população. Nenhum organismo muda deliberadamente para responder a uma necessidade. O que importa é a existência prévia de diferenças e sua transmissão entre gerações. A genética moderna esclareceu os mecanismos de hereditariedade e da origem de novas variações, lacunas reconhecíveis no contexto histórico da obra. Ainda assim, a ênfase darwiniana na variação populacional permaneceu essencial para a teoria evolutiva contemporânea. Em segundo lugar, a luta pela existência e o funcionamento não intencional da seleção natural. A seleção natural surge da combinação entre reprodução, recursos limitados e diferenças individuais. Inspirado em parte pelas reflexões de Thomas Malthus sobre população, Darwin observa que organismos tendem a produzir mais descendentes do que o ambiente pode sustentar. Nem todos, portanto, sobrevivem e deixam prole. A expressão luta pela existência não designa apenas confrontos diretos entre animais e inclui competição por alimento e espaço, exposição a predadores, parasitas, doenças e variações do clima. Nesse cenário, uma característica que aumente, mesmo discretamente, a chance de sobreviver ou reproduzir pode tornar-se mais frequente ao longo do tempo, desde que seja herdável. O termo seleção pode induzir a ideia de uma força consciente, mas Darwin o emprega como analogia com a criação seletiva. Na natureza, não há objetivo antecipado, plano ou busca de aperfeiçoamento universal. Há reprodução diferencial sob condições ambientais específicas. Por isso, aptidão não significa força física, superioridade moral ou valor absoluto. Significa adequação relativa a um contexto. Uma vantagem em um ambiente pode ser irrelevante ou desfavorável em outro. Essa precisão ajuda a evitar leituras simplificadoras que reduzem a evolução à sobrevivência dos mais fortes. O argumento de Darwin explica como mudanças graduais podem ser preservadas sem supor que organismos adquiram, por uso ou necessidade, traços que então transmitiriam diretamente aos descendentes. Em terceiro lugar, descendência comum e a árvore ramificada da vida. A tese de descendência com modificação organiza o livro em uma imagem poderosa, a vida como uma árvore de ramificações. Para Darwin, Espécies aparentadas não são unidades criadas separadamente, mas linhagens que divergem de ancestrais compartilhados. Cada bifurcação representa a separação gradual de populações que, submetidas a condições e pressões distintas, acumulam diferenças suficientes para se tornarem espécies diferentes. A imagem explica simultaneamente semelhanças e diversidades. Organismos podem conservar estruturas, padrões embrionários ou aspectos anatômicos por terem história ancestral comum, embora desempenhem funções diferentes no presente. Também permite compreender por que a classificação biológica tende a formar grupos dentro de grupos, como gêneros, famílias e ordens. Essa hierarquia não seria uma convenção arbitrária, mas o registro parcial de relações de parentesco. A formulação não implica uma escada de progresso, culminando em uma espécie superior. Evolução, no argumento darwiniano, é ramificação e adaptação local, com muitas linhagens extintas e outras persistindo em diferentes ambientes. Posição humana também é deslocada, seres humanos passam a integrar a história natural, embora a origem das espécies trate o tema apenas de modo indireto. A proposta foi especialmente inovadora por conectar a diversidade atual a processos históricos profundos. A biologia evolutiva posterior refinou a reconstrução de parentescos com fósseis, genética e biologia molecular, mas preservou a descendência comum como princípio estruturante. Em quarto lugar, evidências convergentes da geografia, dos fósseis e da anatomia comparada, Darwin não apresenta a seleção natural como uma afirmação isolada, mas como uma hipótese capaz de reunir campos distintos da história natural. A distribuição geográfica dos seres vivos é uma dessas linhas de evidência. Em ilhas, por exemplo, espécies frequentemente se parecem com formas do continente mais próximo, mas exibem particularidades próprias, para o autor. Esse padrão é mais inteligível se populações ancestrais chegaram a novas regiões e se modificaram ali do que se cada espécie tivesse sido criada de modo independente para cada. Local. O registro fóssil acrescenta à dimensão temporal formas extintas. Sucessões de organismos em estratos geológicos e afinidades entre fósseis e espécies vivas sugerem continuidade histórica. Darwin reconhece que o registro é incompleto e que essa incompletude cria dificuldades para sua proposta, mas argumenta que a preservação de organismos e rochas é irregular. Anatomia comparada e embriologia oferecem outra base, estruturas com planos semelhantes em animais diferentes, inclusive órgãos reduzidos ou sem função evidente. Tornam-se compreensíveis como heranças modificadas, não como peças desenhadas sem relação histórica. O ponto forte do livro está nessa convergência. Nenhum tipo de observação precisa carregar sozinho todo o argumento. Ao relacionar padrões de distribuição, extinção, forma corporal e classificação, Darwin transforma a evolução em uma explicação unificadora. Essa estratégia continua característica da ciência evolutiva, ainda que suas evidências hoje incluam dados genômicos indisponíveis no século XIX. Por último, limites históricos. Objeções enfrentadas e atualização pela síntese evolutiva. A força de A, a origem das espécies, não reside em ter resolvido antecipadamente todas as questões da evolução. Mas em estabelecer um problema explicativo e um mecanismo que orientaram pesquisas posteriores. Darwin dedica partes importantes do livro às dificuldades de sua teoria, como a complexidade de certos órgãos, a ausência aparente de formas intermediárias no registro fóssil e os limites da variação gradual. Essa disposição de confrontar objeções revela que a obra é uma argumentação científica e não uma simples declaração de crença. Sua limitação mais conhecida é a falta de uma teoria correta da hereditariedade. Darwin sabia que variações precisavam ser transmitidas, porém escreveu antes da integração entre genética mendeliana e evolução. No século XX, a síntese evolutiva moderna articulou seleção natural com mutação, recombinação, deriva genética, fluxo gênico e genética de populações. Assim, a teoria atual é mais ampla do que o darwinismo original, sem abandonar sua ideia central de que a seleção natural explica a adaptação. Também é necessário separar a biologia de usos sociais indevidos de sua linguagem. A noção de lusta pela existência descreve relações ecológicas e reprodutivas. Não justifica hierarquias humanas, racismo, eugenia ou políticas de dominação. Ler Darwin, historicamente, permite reconhecer tanto a ruptura intelectual produzida pelo livro quanto os conceitos e pressupostos de seu século. Sua permanência decorre dessa dupla condição documento fundador e objeto contínuo de revisão científica crítica. Em conclusão, A Origem das Espécies é indicado para leitores interessados em biologia, história da ciência, filosofia científica e nas origens de conceitos que ainda estruturam debates sobre diversidade, adaptação e parentesco entre os seres vivos. Também é uma leitura valiosa para quem já conhece versões resumidas da evolução e deseja examinar como Darwin construiu seu argumento a partir de observações, comparações e objeções, em vez de apenas receber uma definição de seleção natural. O principal ganho intelectual é aprender a distinguir a formulação histórica de Darwin da teoria evolutiva contemporânea. O livro não oferece a genética de populações, o conhecimento molecular ou os métodos filogenéticos atuais, mas mostra por que esses desenvolvimentos encontraram uma estrutura explicativa tão fértil. Comparado a manuais modernos de biologia evolutiva, é menos direto e usa exemplos e classificações próprios do século XIX. Em compensação, torna visível o processo de raciocínio que conectou criação doméstica, fósseis, biogeografia e anatomia em uma teoria única. É isso que o diferencia de obras introdutórias, não apenas comunica resultados consolidados, mas permite acompanhar a elaboração de uma mudança conceitual decisiva. A leitura exige atenção, sobretudo em trechos técnicos e históricos. Porém, recompensa o esforço ao evidenciar como uma hipótese científica ganha força quando explica diversos fatos independentes com coerência e permanece aberta a correções. Seu valor duradouro está menos em cada detalhe original e mais na arquitetura do argumento evolutivo. Se você quiser apoiar Charles Darwin, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!